Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a presença dos agentes de saúde. Sejam bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça chamar os vereadores presentes.
Adilson Roveta. Armando Zanata, presente. Charles Gaig.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narciso de Abel Grácia.
Presente.
Nildo César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grácia.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação. Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Pela ordem, presidente. Eu gostaria, antes de começar os trabalhos dessa casa, pedir a Vossa Excelência se teria como fazer um ofício convidando o prefeito Fernando Videira Lafayette, o procurador do município, Dr. Nelson Guimarães, a controladora do município, Dona Edilésia, e a secretária de saúde, a Silvia, para estar participando conosco no dia 26 do 10 de 2022, às 16 horas, fazemos uma discussão referente ao salário que tem do governo federal com as nossas agentes do nosso município, que se faz presente com a gente aqui hoje, e nós anteriormente agendamos essa reunião com ela, mais um representante do sindicato, que Vossa Excelência oficializasse essas autoridades para estar participando conosco e arrumar uma solução para o salário delas.
Defiro o seu pedido, vereador.
Obrigado pela compreensão, presidente.
Vigésima quarta sessão plenária ordinária, dia 13 de outubro de 2022, às 18 horas. Oriundos do prefeito, projeto de lei ordinária do Executivo número 22 de 2022, dispõe sobre a alteração do plano plurianual para o período de 2022 a 2025, lei ordinária número 770 de 2021. Mensagem do projeto de lei ordinária número 22 de 2022. Senhor presidente e senhores vereadores, a lei municipal número 770 de 2021, que aprovou o plano plurianual para o exercício de 2022 a 2025, necessitou ter sua programação adequada à realidade do município, em decorrência da reprogramação ocorrida na aplicação dos recursos através das diversas secretarias municipais, necessitando obrigatoriamente adequar o PPA 2022 a 2025 às novas ações. Isto posto, torna-se imprescindível a adequação das metas e prioridades estabelecidas pela administração municipal para o exercício de 2022, 2023, 2024 e 2025, objetivando proporcionar ao município condições técnicas de compatibilizar a programação estabelecida no Plano Plurianual 2022-2025 com a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. Não obstante, a programação decorrente desta lei abrange também o estabelecimento de metas físicas e de resultado com as quais deverão ser adequados aos outros dois instrumentos de planejamento da ação governamental, que são a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual, contemplando ainda as demandas da sociedade. Em verdade, insta destacar que hoje não é possível uma eficaz gestão pública sem que os instrumentos de planejamento reflitam, com a possível realidade, as perspectivas de receita, investimentos e demais despesas, de forma que as metas almejadas não poderão estar fora do que seria razoavelmente realizável. Com esta visão, destaco que as metas reveladas neste plano plurianual consolidado foram programadas dentro da capacidade financeira do município e tendem a serem alcançadas, obviamente sujeitas a eventuais variações naturalmente ocorridas no curso da gestão orçamentária. Por fim, vale lembrar que a programação prevista nesse projeto está em consonância com os anseios e demanda da comunidade, não consistindo esse plano plurianual PPA consolidado uma peça meramente formal, nem tão pouco utópica. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres edis, esperando que o mesmo venha a merecer uma acolhida favorável. Reiteramos na oportunidade a Vossa Excelência e seus pares os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de Afrodo Chaves, Estado do Espírito Santo, 30 de setembro de 2022. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Em caminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento para Análise e Emissão de Parecer.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 23, que estima a receita e fixa a despesa do município de Afrodo Chaves para o exercício financeiro de 2023. Mensagem do Projeto de Lei número 23. Senhor Presidente, temos a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação desta Egrégia Casa Câmara Municipal, o Projeto de Lei que versa sobre o orçamento para o exercício financeiro de 2023. A elaboração desse importante instrumento de planejamento foi realizada de acordo com a legislação em vigor e, em especial, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada nesta Casa com o Plano Plurianual 2022-2025 e pelas Leis Federais 4.320 de 64 e 101 de 2000. As projeções da receita estão baseadas em uma análise do comportamento da arrecadação verificada nos últimos anos, bem como no comportamento da arrecadação auferida no exercício corrente. Assim, as receitas foram projetadas em índices oficiais que estabelecem a participação do município nas transferências da União e do Estado, bem como no comportamento das receitas dos últimos 4 anos. Os valores previstos levaram ainda em consideração a elevação na arrecadação verificada no Fundeb, provocada pela Lei Federal nº 14.113, o crescimento verificado na arrecadação própria e na arrecadação das transferências de recursos do governo federal e estadual, principalmente em relação ao FPM e ICMS, haja vista a elevação verificada nos preços dos produtos de uma forma geral, influenciaram diretamente na arrecadação do Estado e da União. A fixação da despesa foi estabelecida dentro de uma perspectiva de arrecadação de receitas evolutiva, visando, sobretudo, o equilíbrio entre receitas e despesas. Com o objetivo de proporcionar um contínuo aumento da capacidade de investimento do município através de custos cada vez mais baixos, não podemos deixar de contar com o apoio desta Casa de Leis na aprovação de importantes matérias envolvendo o orçamento e o desenvolvimento de ações públicas para atendimento das demandas da sociedade. Assim, aproveitamos a oportunidade para saudarmos os nobres edis e solicitarmos a aprovação do projeto de lei que ora apresentamos em sua íntegra, reafirmando nossos sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Concedo prazo regimental de 10 dias para apresentação de emendas, após encaminho para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, para análise e emissão de parecer.
Presidente, uma parte, por favor. No dia 23 do mês de setembro de 2022, às 14 horas, foi realizada uma audiência pública aqui nessa Casa de Leis, no plenário, no qual foi solicitado pelo prefeito para que fosse feita uma audiência pública. E presente estava funcionários da prefeitura, só funcionário da prefeitura, e 3, 4 funcionários da Câmara. Isso que o prefeito está fazendo com nós, vereadores, é um absurdo. Eu não admito o prefeito fazer uma coisa dessa. Comigo ele não vai fazer não, porque eu vou tomar as providências. Porque vem para nós votarmos agora o orçamento para 2023 sem audiência pública. É certo isso? Vocês concordam com isso? É um absurdo.
Uma parte, vereador Narciso. Eu acho que foi no mínimo deselegante com a casa, porque fizeram audiência aqui nesse plenário e não tiveram a audácia de fazer um convite para quem vai votar nesse projeto, aos próprios vereadores que são representantes da sociedade. Tome comum com as palavras do vereador Narciso, acho que faltou respeito com o representante do povo. Se faltou respeito com o representante do povo, faltou com a população também. Concordo e me comum com Vossa Excelência.
Então, nós estamos aqui para quê? Quem vai votar o orçamento somos nós. E não fomos convidados para fazer parte da reunião da audiência pública. Foi uma reunião fechada, de porta fechada, aqui dentro do plenário, tá vendo? No qual o prefeito convidou quem ele quis, que está aqui, tá vendo? Funcionários da prefeitura. Eu não concordo com isso, não. Ele vai fazer de palhaço quem ele quiser, esse prefeito. A mim, não. Porque eu estou aqui para legislar e fiscalizar. Tá vendo? Comigo ele não brinca, não, porque eu não tenho medo de prefeito e de quem quer que seja. Obrigado.
Pediram o plenário. A gente cedeu o plenário, mas os vereadores não foram convidados.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 24 de 2022 dispõe sobre a alteração das metas e prioridades da Lei de Diretriz Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2023. Lei ordinária número 791 de 2022. Mensagem ao projeto de lei número 24 de 2022. Senhor presidente e senhores vereadores, a Lei Municipal número 791 de 2022, que aprovou a Lei de Diretriz Orçamentária e estabeleceu as metas fiscais e prioridades para o exercício de 2023, necessitou de ter o anexo de metas e prioridades para 2023 alterado em decorrência de alteração na programação prevista nos instrumentos de planejamento da ação governamental, em especial o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. Neste aspecto, torna-se imprescindível a adequação das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2023, objetivando proporcionar ao município condições técnicas de encerrar o exercício financeiro dentro do planejamento previsto e em respeito ao equilíbrio fiscal tão preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, fica evidente que um dos principais fatores motivadores da alteração das metas e prioridades, conforme proposto, é o de possibilitar ao município condições técnicas de cumprir as metas fiscais estabelecidas pela LDO e, consequentemente, atender às determinações estabelecidas Lei de Responsabilidade Fiscal, principalmente no tocante ao equilíbrio fiscal tão preconizado pela lei fiscal. Assim, aproveito para saudar os nobres vereadores e solicitar a aprovação do projeto que ora apresento, reafirmando os meus sinceros votos e estima consideração. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminhe para a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, para análise e emissão de parecer.
Oriundos de diversos. Resposta de requerimento. Ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, número 55 de 2022, que encaminha as informações em resposta ao requerimento número 9 de 2022, o qual requer do Prefeito Municipal e do Diretor do SAAE informações e encaminhamento de cópia de atestados médicos apresentados ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Ofício número 55 do SAAE. Excelentíssimo senhor vereador Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, venho, através do presente e em entendimento ao ofício retro,
bem como ao requerimento número 9 de 2022, encaminhar as devidas informações solicitadas inerentes à relação de atestados médicos e cópia dos atestados apresentados ao setor de recursos humanos do SAAI. Atenciosamente, Daniel Orlandi, diretor do SAAI de Alfredo Chaves.
Informo que este documento está à disposição dos vereadores para análise e à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, número 62 de 2022. Encaminha o balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, referente ao mês de agosto de 2022.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Balancete do Fundo Municipal de Saúde, número 8, ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 277, que encaminha o balancete de receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês de agosto de 2022.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 235 de 2022. Encaminha a relação dos beneficiários do Programa Auxílio Brasil, referente ao mês de outubro de 2022.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos dos senhores vereadores, requerimento número 13 de 2022, de autoria do vereador Narciso de Abreu Graça, ementa, solicita informações acerca dos conselhos municipais. Excelentíssimo senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Narciso de Abreu Graça, vereador com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9º do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, no prazo de 30 dias, informe quantos conselhos municipais existem em Alfredo Chaves, discriminando-se o nome do conselho, localização do conselho, o nome de seus componentes, valor da gratificação, caso existente, e a norma jurídica de criação dos respectivos conselhos. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nesses termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 6 de outubro de 2022, Narciso de Abreu Graça, vereador.
Em discussão, requerimento.
Excelência presidente, queria que Vossa Excelência incluísse nesse requerimento as atas também que são realizadas nessas reuniões. E esse pedido é para retificar ciente onde existem, né, esses conselhos e quem faz parte desse conselho.
Defiro o seu pedido, vereador. Em votação, requerimento.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Indicação número 73 de 2022. Autoria, vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Ementa. Indica a melhoria do serviço de telefonia na comunidade de Iriritimirim. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracinado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao representante legal da empresa Vivo, a fim de que esta providencie a melhoria do serviço de telefonia na comunidade de Iriritimirim, zona rural deste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que a localidade vem enfrentando problemas com o uso da telefonia móvel. Conforme relato dos moradores, O sinal emitido pela Torre de Matilde não atende a comunidade e o sinal emitido pela Torre de Araguaia chega apenas à comunidade de São Martinho. Ou seja, apenas o serviço de telefonia fixa rural funciona e frequentemente com as oscilações. Haja vista a necessidade de comunicação, verifica-se o interesse público. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 6 de outubro de 2022. Hugo Luiz, vereador.
Em discussão, indicação.
Boa noite a todos os vereadores, as pessoas aqui presentes, quem nos acompanha pelas redes sociais. Pediu o voto favorável aos demais vereadores em relação a esse pedido que veio dos moradores em relação aos problemas de comunicação lá em Iriti-Mirim. Acho que a indicação já deixou bem clara, peço aprovação.
Vereador Hugo, gostaria que embutisse nessa sua indicação a manutenção da torre também de São João de Crubixá, que está precisando com urgência. Sinal de internet lá hoje está uma negação. Então gostaria que incluísse também aí na sua indicação aí a torre de São João também, que está precisando urgentíssima.
Com certeza, sem problema nenhum.
Vão ler a indicação número 74/2022 e depois a gente bota todas as duas juntas.
Indicação número 74, de autoria do vereador Sérgio Bianchi, ementa. Indica a necessidade de remoção de resíduos na rodovia José Pseto, na comunidade Cachoeira Alta, município de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, por meio de competente secretaria, realize a remoção de resíduos na rodovia José Pseto, próximo à entrada da casa do senhor Fernando Seto, na comunidade de Cachoeira Alta, neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que na referida estrada, que dá acesso a diversas residências, encontra-se um grande volume de terra que está dificultando o trânsito de veículos. Devido às difíceis condições de trafegar, os motoristas que precisam transitar pelo local experimentam severos desgastes e danos em seus veículos. Dessa forma, pede-se que a presente indicação seja considerada com base na urgência que o caso necessita, de modo a viabilizar o direito de ir e vir dos cidadãos que por ali transitam. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 7 de outubro de 2022, Sérgio Bianchi, vereador.
Em discussão, a indicação.
Pela ordem, presidente, eu tomei a iniciativa de fazer essa indicação. O que ocorre? Essa rodovia José Pseto é a estrada principal da comunidade. Além dos moradores daquela comunidade, inúmeros turistas passam aí. E o que ocorre? A chuva desce com lama e hoje tem uma montanha de mais de 1 metro de altura que está dentro da pista, está botando vidas em risco. Então, acho que está faltando responsabilidade da parte da administração em não olhar com carinho aquela rodovia. Porque antes que aconteça uma tragédia, que manda uma máquina lá, um serviço rápido, tira, bota-se numa caçamba, 2, 3 viagens, mas que faça atender os impostos do cidadão daquela região, presidente. Por isso eu peço com todo carinho aí que vote a favor dessa indicação.
Em votação, as indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir de Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Ordem do dia. Projeto de lei ordinária do Executivo número 21 de 2022. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, ementa, análise técnica do Projeto de Lei Ordinária número 21 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Introdução. nos termos do artigo 50, inciso 3, e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor no presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 21 de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a denominação de prédio público de praça de esportes Joaquim Guerini, Caboclo Guerini, localizada na Avenida Darcy de Paula Geiger, bairro Cachoeirinha, Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final para emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar nº 95, de 1998, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Câmara Municipal. No entanto, vale ressaltar que um representante do Executivo Municipal entrou em contato com essa Casa de Leis e informou um equívoco em relação à nomenclatura do homenageado. Diante dessa conjuntura, a Comissão de Justiça e Redação Final apresenta a seguinte emenda modificativa. Emenda modificativa. A presente emenda modificativa altera o artigo 1º do Projeto de Lei Ordinária nº 21 de 2022, que passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. A Praça de Esportes, localizada na Avenida Darcy de Paula Geiger, bairro Cachoeirinha, neste município, fica denominada Joaquim Guerini Caboclo Guerini. No mérito, o projeto de lei busca dar nome a prédio público homenageando um cidadão de grande destaque na vida e na sociedade alfredense. Ademais, o nome apresentado preenche satisfatoriamente os requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade. Diante de tudo quanto foi exposto, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como voto. Alfredo Chaves, 7 de outubro de 2022. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta, vereadores.
Apreciação da emenda das comissões. Em discussão, a emenda das comissões.
Senhor presidente, pela ordem. Só veio assim, caboclo, que é a palavra de redação, está correta nos moldes da nossa literatura, mas só que o nome e o apelido, como queiram, que era dado a essa pessoa, era caboclo, né? Um modo carinhoso, antigo já, de se chamar uma outra pessoa. Ele era um cidadão muito querido, branco, alto, né? Então, mas mesmo assim, o apelido dele era Caboclo Guerini, né? Então veio para cá como Caboclo, e a gente entendeu também que não estava correto esse nome Caboclo, né? Então a gente fez essa modificação e eu peço que seja aprovado do jeito que a gente fez a modificação. Obrigado.
Em votação, a emenda das comissões.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcir de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Segundo.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. apreciação do projeto de lei.
Pela ordem. Joaquim Guerini, popular caboclo, né? Essa pessoa foi uma pessoa essencial dentro da comunidade da Cachoeirinha. É um cara que só apresentou o bem. Tudo que tem lá dentro daquela comunidade tem a mão dele. Ele era um homem caridoso, né? Era objetivo com as crianças. Então a Secretaria de Esporte está de parabéns em prestar essa singela homenagem a ele, dando o nome da Academia Céu Aberto, ao lado da igreja, com uma pessoa, uma das pessoas. Lógico que as pessoas são todas dignas daquela comunidade, mas ele era um exemplo, era uma referência. Então a administração está de parabéns, acertou em cheia esta justa homenagem para esse grande homem que foi e continua sendo ainda com um nome honroso dentro da comunidade, Joaquim Guerini, popular caboclo.
Eu também vou votar favorável, presidente, mas pedi para endossar, quando foi encaminhado o projeto para o autógrafo do prefeito, para colocar uma plaquinha lá, né? Que às vezes tem as praças, mas não tem a denominação. É importante as pessoas terem conhecimento.
Eu também quero parabenizar o prefeito, que foi uma indicação minha, e também agradecer. E parabenizar também a Secretaria de Esporte. Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Eu queria agradecer também a presença do Aloir e Cláudio Vilela, Cláudia, de Ribeirão do Cristo. Sejam bem-vindos. Pequeno expediente, vereador Sérgio Bianchi.
Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, nossos agentes, visitantes, vocês da rede social, tenham todos uma boa noite. Presidente, hoje eu queria abrir minha fala num pequeno expediente, primeiramente falando que foi um dia especial ontem, né, 12 de outubro, dia da nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e dia das nossas criancinhas, né, pedir a Deus que conforte sempre essas crianças, que delas são todos os dias. Eu queria muito que os adultos tivessem a pureza das crianças, mas infelizmente a lei da natureza não é assim. Então, quer dizer, que Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora Aparecida proteja toda a população brasileira, que consiga todo mundo ir num bom caminho. E quero aproveitar esse momento também para parabenizar nossas educadoras e educadoras do município, que no dia 15 é dia das professoras e do professor, né? Pedir a Deus que continue iluminando eles. Se nós estamos aqui hoje, vocês estão aí, cada um tem seu curso de formação, sai das mãos desses grandes profissionais. São pessoas que a gente briga com carinho também e quer sempre que sejam bem remunerados, que lamentavelmente hoje que eles tiveram uma reposição salarial de 33,24%, piso nacional, o presidente da República teve a sensatez, a responsabilidade, né, de encaminhar para o Brasil, como também fez com as nossas agentes, e está faltando só o município aqui botar em prática, mas para as educadoras já está em prática. Então, pedir a Deus que ilumine cada uma delas, cada um dos educadores, todos em geral, e que nós possamos sempre ter um futuro mais brilhante e mais sábio a intermédio desses grandes profissionais. Presidente, agora eu gostaria também de falar um pouquinho da nossa tributação que tem no nosso município, IPTU. Mas antes de eu fazer fala de valores que estão vindo hoje, eu gostaria aqui de fazer uma ressalva. Tem muitas pessoas que não estão sabendo dessa lei. No Código Tributário Municipal, no artigo 108, estão isentos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbano. E lá no inciso 7º, eu vou ler aqui o inciso para vocês. O imóvel pertencente ao contribuinte com mais de 60 anos completo, com renda familiar mensal total de um salário mínimo e meio, e que seja titular exclusivo de um único imóvel utilizado exclusivamente para sua residência e para fins de concessão, o contribuinte não poderá ser devedor municipal. Ou seja, ele não tem obrigação de pagar, e ele não sabe que essa lei existe. É só ali na secretaria, lá no setor de tributação, e requerer a isenção, desde que ele não tenha pendência com o município. Se tiver, ele legaliza, e daí para frente ele requer que seja isento desses valores de IPTU. Já ganha um salário mínimo e meio no máximo. Então fica difícil pagar um IPTU. E falar de IPTU, presidente, demais vereadores e senhoras que nos acompanham, esse ano, logo primeiro dia após a eleição, começou a sair os carnês de IPTU para a população. Com aquela situação dramática de 55% de aumento desse ano. E eu vou citar um aqui que me autorizou a falar o nome dele. É o Paulo Partellini. Ele tem uma propriedade em frente à PA, um prédio, veio os carnês de todos os apartamentos, das lojas, e atrás ele tem 300 metros quadrados de área livre, ou seja, lote vago. O valor que veio desse lote dele, ó, R$ 4.400. Ou seja, com um aumento de mais de 100%. Então, é uma matemática extremamente complicada, que está prejudicando o contribuinte. E aí, em cima do carnê, eles botam bem assim, ó. Informamos que caso você possua lote vago e tenha interesse em pagar parcelado, favor comparecer no setor tributário para emissão dos novos boletos com 20% de desconto. Então, quer dizer, está impagável. Uns têm condição de pagar e a maioria não tem. Então está faltando responsabilidade da parte da administração de ter o bom senso e não extorquir o bolso do contribuinte. Isso é uma covardia que estão fazendo. Eu tenho inúmeras pessoas que me falaram, mas o que me autorizou a falar? Esse cidadão aqui, Paulo Partellini. Eu estou com cópia dele aqui. Então, quer dizer, inclusive tem um condomínio aqui em cima também que está vindo um valor terrível. Não são assistidos em nada lá. Quando eles querem as coisas, eles têm que pagar do bolso dele. Próprio condomínio, não são assistidos. Então fica difícil, fica o lamento aí. Então, eu espero que o executivo tenha um bom senso e encaminhe para cá, para essa casa, urgente, um projeto, revendo esses valores, para dar anistia com valor simbólico, para poder o contribuinte continuar sobrevivendo. Senão não tem como sobreviver. Está um dos PTU mais caros do planeta, né? A realidade é essa. Lugar nobre na Praia da Costa. Não é assim, não tem esses valores. Aí você imagina, ano que vem, é 100% de aumento. Como é que fica? Não tem como, gente. Então vamos ter responsabilidade, senhor executivo, por favor. E agora, presidente, eu queria também, para encerrar minha fala, fazer um pedido aqui especial. Né? Ontem, nós tivemos a perca de uma grande pessoa aqui no nosso município, que é a avó da nossa servidora aqui, Sabrina, nem está aqui hoje, coitada. Uma grande companheira que a gente tem aqui dentro, uma colega de trabalho, pessoa séria, e ela está muito abalada. Então, eu queria aqui pedir um voto de pesar para a dona Edi Pereira Pinto Premoli. Quero saudar a mãe dela, os irmãos da mãe dela, e pedir a Deus que dê um bom descanso à dona Edi e que conforte os corações de todos os familiares. E, paralelamente, também, inclusive o sepultamento da dona Edi foi hoje de manhã. E hoje também nós perdemos o Aguinaldo Savernini, tio da nossa amiga, colega de trabalho também, Raquel. Então eu quero pedir aqui carinhosamente que Deus ilumine os familiares, né, o filho dele, filho único, o Marcelo, a sua nora, a sua esposa, que Raquel também conforte o coração de todos, junto com a família. Que Deus dê um bom descanso à alma dele também. Eu queria pedir esse voto de pesar e o apoio de todos aí. Presidente, obrigado pelo carinho e pela atenção de todos.
Vamos colocar em votação. Em votação.
Adilson Veta.
Pela aprovação.
Armando Zanatti, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Grande expediente, vereador Hugo Luiz.
É uma parte aqui, presidente. Excelência Presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Quero falar para vocês aqui presentes, agentes de saúde, que eu, como vereador e cidadão alfredense, vocês podem contar comigo, que estarei do lado de vocês para ajudar qualquer situação que precisar. Conte comigo para o que der e vier. E sobre o IPTU. O IPTU, esse valor exagerado, exorbitante que está aí agora para o povo pagar, eu fui o único vereador na gestão passada que votei contra. Certo? O presidente Gilson Belon, né, que Deus ilumine, mas eu fiz o possível e impossível para ele não colocar em pauta. Porque eu entendia que a repercussão que ia dar nesse valor hoje para todos que estão recebendo o carnê. Nós estamos fazendo um projeto de lei, porque hoje nós não podemos legislar sobre tributos, porque o nosso rendimento interno, nossa lei orgânica, não dá essa vantagem para a gente, certo? Então nós estamos fazendo um projeto de lei, junto com a assessoria, para botar em votação a sessão que vem agora, dia 26, para nós mudarmos o regimento interno e a lei orgânica. Para nós termos direito a legislar sobre tributos. E vamos fazer um outro projeto de lei, tá vendo? Para derrubar esse valor que o prefeito colocou para todos pagarem. Que eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo. Porque eu não devo a ninguém, porque eu votei contra. Me posicionei aqui de uma maneira até exorbitante. Tá vendo? Mas não teve jeito. Foi votado e passou, e está aí em vigor hoje. Então, se Deus quiser, peço a vocês, vereadores, que votem a favor da mudança da lei orgânica do regimento interno e votem a favor também dessa lei que nós vamos aprovar para derrubar esses valores de 55% e de 100%. É o que eu tenho a falar para todos, que eu vou tomar providência e estou tomando. Porque estou vendo doer no bolso de todos. Obrigado, presidente.
Ô, presidente, uma parte, por favor. Eu acabei na minha fala esquecendo de falar. Há mais de um mês atrás, nós fizemos um ofício em nome das comissões permanentes da casa, requisitando ao prefeito que encaminhasse para a gente cópia de todos os atestados médicos dos servidores do município. O SAAI já fez a parte dele, já encaminhou. E a prefeitura não encaminhou ainda. E, além de se eu fizesse o ofício para ele reinteirando mais 5 dias, para ele nos encaminhar, e também nós oficializamos ele sobre o código de obra também, não respondeu ainda. Então que encaminhasse o ofício dentro de 5 dias, úteis, para essa casa, para a gente poder fazer uma análise técnica. Seria possível?
Defiro o seu pedido.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Hugo.
Vereador Narciso, ele vai ser lido na sessão que vem, aprovado ou reprovado na outra. Vai ser lido. Você falou ia ser aprovado, vai ser lido na sessão. O projeto. Tá bom, vereador?
Perfeitamente. Boa noite. Eu gostaria de falar sobre a questão do IPTU, em relação aos altos preços. Primeiro lugar, primeiro momento, eu não tenho nada a ver com isso. Sei que vai ter muita gente que vai procurar a prefeitura e vai ouvir uma conversa fiada de que foram os vereadores. Mas não eu, explico o porquê, o motivo. Essas duas leis que estão trazendo impacto no IPTU, Código Tributário Municipal e Planta Genérica de Valores, foram aprovadas no final da legislatura passada, ou seja, o final de 2020, no apagar das luzes, depois das eleições. Por que eu falo no apagar das luzes? Porque ambos os projetos foram protocolados no dia 16 de dezembro, sendo que o Código Tributário Municipal tinha 176 páginas e 321 artigos, e foi votado em sessão extraordinária no dia 22 de dezembro. Sem sequer um aviso no site da Câmara Municipal. Está lá, está à disposição da sociedade, o processo legislativo está escancarado, foi protocolado dia 16, foi votado dia 22. Eu não fazia parte da legislatura passada. Entrei nessa casa primeiro de janeiro de 2021. Então, o que eu quero passar para a sociedade? Por isso, a importância da necessidade da transparência, das sessões serem filmadas. Segundo ponto, Hugo, o que eu posso fazer se o meu IPTU veio alto? O caminho é protocolar um requerimento administrativo solicitando a revisão. Em caso de negativa, propor ação judicial. Eu estou à disposição da sociedade para redigir quantos requerimentos forem necessários. Podem me procurar, meu número de telefone é 27996129101. Eu não vou garantir êxito, mas eu me coloco à disposição para redigir esses requerimentos. E faço um convite, por fim, ao prefeito, secretário de Fazenda e quem mais quiser vir representar o Executivo, que venha a esta casa explicar quais são os cálculos absurdos que estão sendo feitos. De um IPTU que custava R$300, está vindo 600. Um que custava 1.000, está vindo 5.000. Que valorização é essa? Então faço um convite, cedo, se necessário, meu tempo, para que possa ser colocado esclarecimentos. Mas é inadmissível que a prefeitura não tenha uma posição oficial mediante a cobrança de valores tão absurdos. Então, deixar isso bem claro e novamente reiterar. Me coloco à disposição
para redigir aí, Hugo.
Esse requerimento.
Uma parte, por favor.
Obrigado pela atenção.
É, tem que acrescentar que, além de explicar o PTU, o que mais está explorando as pessoas é o terreno vago, é o lote vago. Está desorbitante, está fora da realidade. Tome como muita palavra do vereador Hugo e reitero essa questão dos lotes vagos. Qual o critério que estão usando? Obrigado, vereador. Agora, se Vossa Excelência permitir, a representante das agentes vai fazer uma fala para nós.
Ei, presidente. É, boa noite a todos. Eu queria convidar os vereadores, funcionários e tudo que está presente aqui, sábado e São Bento, à inauguração do campo, 14h. Muito obrigado. Isso.
Boa noite a todos presentes hoje nessa casa. Medo. Ei, boa noite a todos. Está funcionando. Boa noite a todos os presentes hoje, excelentíssimos senhores vereadores do município de Alfredo Chaves. É, a gente volta novamente a essa casa, com muito prazer dessa vez também, né, para agradecer vocês, todos os vereadores dessa Câmara, para agradecer toda a demonstração de apoio à nossa categoria, né, de agente comunitário de saúde e de agente de combate à endemia. Em relação à cobrança do cumprimento do piso salarial fixado pela Emenda Constitucional 120, né, que vocês tiveram sempre, né, junto a gente, né, cobrando do Poder Executivo uma resposta que foi concedida via ofício encaminhada a essa casa. Infelizmente, a gente ainda não tem um prazo para o cumprimento desse piso, mas sem vocês também a gente não conseguiria esse retorno. Então, nossos sinceros agradecimentos aí em relação a essas providências que foram adotadas por vocês. A partir de agora também a gente já entrou em contato com o sindicato da categoria, que foram adotadas algumas providências jurídicas necessárias ao cumprimento desse piso também. Então, a gente agradece a vocês, né, primeiramente, para ter dado um pontapé inicial, né, para o cumprimento desse piso. Hoje trazemos aqui também hoje uma nova proposta de pauta diante dos senhores. É, considerando que o município de Alfredo Chaves realizou em maio de 2022 processo seletivo público para os agentes comunitários de saúde, dando origem a um contrato temporário nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, considerando ainda que os termos do artigo 16 da Lei 11.350/2006 diz que não é cabível a contratação temporária ou terceirizada de agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos na forma da lei aplicável, considerando também a Lei Federal número 11.305, de 5 de outubro de 2006, que regulamentou os parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 198 da Constituição Federal, estabeleceu as atividades do agente comunitário de saúde e do agente de combate a endemias, instituiu o piso salarial nacional e diretrizes de tais carreiras, bem como determinou que os gestores locais do Sistema Único de Saúde deverão contratar agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de processo seletivo público, de provas ou de provas e títulos, que atenda aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, considerando, por fim, que a administração pública pode anular, revogar ou convalidar seus próprios atos, visando a legalidade e a obediência aos princípios constitucionais e administrativos, a gente pleiteia diante dessa casa, a vossas senhorias, o agendamento de uma audiência extraordinária a ser precedida por esta Câmara de Vereadores, com a presença das representações municipais, do sindicato da nossa categoria, SINDAC-CS, e com os agentes comunitários de saúde e de endemias do município de Alfredo Chaves, a fim de iniciarmos, né, damos um pontapé inicial a um diálogo, a fim de tratarmos da possibilidade de elaboração de um projeto de decreto-lei, a fim de convolar o processo seletivo realizado em maio de 2022 para prazo indeterminado. Só fazendo um adendo, acho que o Narciso falou que, né, já foi, já está sendo elaborado um ofício, né? Para a prefeitura.
Está aqui.
Se teria como elaborar um ofício também pra, junto à Secretaria de Saúde, para formalizar o convite a todos os agentes de saúde e agentes de endemias do município também. Porque aí, né, aqueles que a gente, né, não estão aqui presentes hoje também ficam sabendo, e a representação dos agentes de combate à endemia, principalmente, não estão aqui presentes. Então, assim, apesar da gente estar falando aqui de ambas as categorias, seria interessante a participação deles na audiência a ser realizada nesse dia também, que ficou fixado no dia 26 de outubro, né, às 16 horas aqui nessa casa. Obrigada, gente.
O ofício já está aqui, inclusive eu já até assinei depois os vereadores, cada um vai passando aqui, entendeu? Ficou para o dia 26.
A gente só tem que agradecer, amigo, e dizer que essa casa está à disposição de vocês, tá? O que a gente puder fazer para somar com vocês, eu acredito que todos nós, vereadores, estão somando, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês aí com a gente.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão, que acontecerá no dia 26 de outubro, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos, uma boa noite a todos.